Olá, essa é a segunda parte do nosso episódio sobre identidade, identitarismo e questão racial. Se você está nos ouvindo aí pelo Spotify, basta você procurar o nosso último episódio. Se você está nos ouvindo pelo YouTube, aqui no primeiro comentário você vai achar o link para o episódio anterior. Valeu? Abraço, aproveite o episódio.
De fato, né? Eu acho que negar a mestiçagem não é viável, não é possível. No entanto, eu particularmente acredito que existem várias problemáticas dentro dessa questão. E aí eu queria ouvir um pouco Alan, mas antes eu queria ter um texto que até Alan sugeriu, né? Eu estava vendo, da Sueli Carneiro, e que tem uma fala dela que eu vou ler rapidinho, onde ela fala assim: cada negro claro ou escuro que celebra sua mestiçagem ou suposta morenidade contra sua identidade negra tem aceitação garantida. O mesmo ocorre com aquele que afirma que o problema é somente de classe e não de raça. Esses são discursos politicamente corretos de nossa sociedade. São os discursos que o branco brasileiro nos ensinou, gosta de ouvir, e que o negro que tem juízo obedece e repete. Mas as coisas estão mudando. E aí ela finaliza. Alan, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão. Como é que você compreende a questão da mestiçagem, né, dessa miscigenação dentro dessa perspectiva do identitarismo?
Rapaz, começou bem. Salve, Sueli Carneiro, nosso ouvinte. Beijo, Sueli. Escreve muito bem, véio. Merece ser lida. Com relação à fala de Christian, véio, nesse ponto aí eu concordo em poucas coisas e discordo de muitas. Eu queria começar falando da reflexão que eu ia fazer quando o Christian falou de identidade antes, quando ele estava respondendo a sua pergunta, que eu acho que vai servir como uma boa introdução do que eu vou falar agora. Assim, identidade, de fato, não é algo fixo, é algo relacional, é algo conjuntural, mas ao mesmo tempo é uma parada incontornável, certo? Acho que todo mundo sempre vai ser identificado como algo, sempre vai ser adjetivado como alguma coisa, né? Porque a nossa mente ela acaba funcionando dessa forma, né? A gente precisa adjetivar, e aí às vezes, muitas vezes, essas adjetivações vêm com simplificações, com generalizações, e aí é para isso que serve muito o trabalho acadêmico, o trabalho do pensamento, né? Para a gente conseguir ver o que que nessa generalização cabe, o que que não cabe. Mas a gente tem que partir dessa ideia, né? A identidade, ela é incontornável. Por mais que ela seja relacional, por mais que ela não seja algo fixo, ela sempre vai existir, certo? E por que que eu tô falando isso? Porque se a gente não produz a nossa própria identidade, né? Se a gente não reflete sobre ela, se a gente não tenta construir também essa nossa própria identidade, ela vai acabar sendo dada, ela vai acabar sendo posta pela ideologia dominante, pelas pessoas que estão no poder, certo? E em uma sociedade racista, essa identificação ela vai ser uma identificação que vai hierarquizar as pessoas baseadas na cor da pele. Então eu queria começar por aí, né, por esse ponto. Não, a gente não tem como fugir da identidade. Por isso que eu acho também, lá voltando para falar do marxismo, que não tem como a gente falar de classe sem falar de identidade, porque é um negócio que a gente não vai fugir. É como o Christian falou mais cedo, né? A gente sempre nasce em algum lugar. Então não tem como a gente fugir disso. Então, a gente tem que, na verdade, se aprofundar nisso e entender como é que isso funciona. Certo? E aí entra a questão da miscigenação. Que, no meu ver, a questão da miscigenação, acho que ela é um fato biológico do Brasil. E, de fato, a gente não tem como contornar isso. É um fato biológico do Brasil. É um fato que está presente nas grandes narrativas de identidade nacional. O próprio Christian citou Gilberto Freire, mas eu falaria até de Oliveira Viana, antes dele, Alberto Torres, que são pensadores do período da República Velha, anteriores a Vargas, que eram pessoas que já constatavam a miscigenação, por exemplo, mas Alberto Torres constatava e achava que era que não era o problema. Oliveira Viana, por outro lado, constatava a miscigenação e achava que aquilo era um problema enorme para o Brasil. Por quê? Porque ela estava tirando do Brasil aquele caráter, aquela, e aí pensando que ele é herdeiro do racismo científico, né? Ele, a miscigenação, ela estava tirando do Brasil esse caráter arrojado que era próprio das raças europeias, né? Que era próprio dos portugueses que nos colonizaram e depois dos italianos e alemães que vieram para o Brasil no século XIX. Posteriormente, a gente tem a leitura de Gilberto Freire, que é a leitura que é a mais famosa, a leitura que criou essa narrativa de democracia racial, né? E a leitura em cima da qual o movimento negro vem se debruçando. Que é, assim, para quem não sabe, né, acho que muitos dos nossos ouvintes devem saber, mas falando aqui para todo mundo, Gilberto Freire, ele faz um elogio da miscigenação, e aqui fazendo, eu não diria uma meia-culpa, né, como é que eu diria isso, fazendo um, sendo justo com Gilberto Freire, para o contexto dele, para aquele momento ali da questão da identidade nacional, você dizer que a miscigenação era algo relevante para a identidade nacional, era algo, de fato, revolucionário para o debate. Porque até aquele momento ali, o que estava em voga era o debate de Oliveira Viana, de que miscigenação é algo que está acabando com o país. Gilberto Freire vai falar, não. Gilberto Freire vai fazer um elogio, vai dizer que a miscigenação é algo que faz parte da identidade nacional e que identifica a nossa nação, identifica o nosso povo. Certo? Então, nesse ponto aí, na verdade, de tirar o racismo científico do debate de identidade nacional, vamos ser justos, Gilberto Freire tem lá sua contribuição. Mas ela se encerra aí. Certo? Ela para aí. Por quê? Todo o processo de miscigenação do Brasil, inicialmente de maneira irrefletida e depois transformada em política pública, foi um processo, na verdade, não para fazer com que o branco desaparecesse, mas para fazer com que o negro desaparecesse. Porque quando a gente começa a falar de mulato, quando a gente começa a falar de miscigenado, de cafuso, a gente começa a estabelecer essas gradações que vão, como Elias falou, né, citando o Sueli Carneiro, vão soar bem aos ouvidos do branco. Né, dizer o quê? Nosso país está embranquecendo. Quer dizer, a miscigenação ela é a redenção de Kant que o Brasil vai promover. Aí eu vou, acho que a gente poderia botar aí depois, né, fazer um card e tal, com essa pintura da Redenção de Kant, que é uma pintura muito famosa, em que você tem uma mãe negra, uma avó negra, né, com a mãe, o marido branco e um filho dessa mãe, que já era um filho mais moreno, e essa mãe negra com as mãos para o céu falando, graças a Deus que o meu filho está embranquecendo. Então, a narrativa da miscigenação é essa narrativa da redenção de Kant. E é por conta disso que intelectuais negros e o movimento negro, ele se colocou contra, se postou contra a miscigenação. Porque a miscigenação ela é muito mais um mecanismo de, primeiro, anular o negro, né? Falar que o negro ele não é uma parte da composição do país. E, no segundo ponto, que era essa ideia, a miscigenação então, ela vai servir para exatamente negar a existência do negro. E agora eu lembrei o segundo ponto, que é esse ponto de velar a existência do racismo no Brasil. Que aí vem a análise que o movimento negro faz, que eu acho que é muito arguta com relação à miscigenação brasileira. É dizer o seguinte, por mais que a miscigenação ela é um fato biológico, mas ela serviu como narrativa ideológica aqui pensada como falsa consciência, de que o Brasil vive uma democracia racial, mas, ao mesmo tempo, a miscigenação ela não significou um efetivo fim do racismo ou um efetivo fim da hierarquização racial no Brasil. Então, é difícil, é muito complicado, é muito complexo fazer uma defesa da miscigenação que não venha, que não traga com ela também algum tipo de velamento do racismo dentro da forma como a narrativa da miscigenação foi construída aqui no Brasil. E aí, por conta disso, né, que o movimento negro defende que a gente precisa criticar a ideologia da miscigenação como ideologia da democracia racial, como forma de identificar socialmente as pessoas como pessoas não negras, né? Até por conta também de uma questão de sobrevivência política do movimento negro. Sueli Carneiro, ela fala incessantemente nos debates de colorismo que o movimento negro vem realizando hoje, que é um debate que fala um pouco sobre isso, né? Os privilégios que pessoas negras de pele clara possuem. Será que são privilégios, efetivamente? Será que são realmente forma de expressar poder? Enfim, é um debate que está rolando no movimento negro agora. E ela sempre fala, ela sempre dá logo a real, fala o seguinte: vocês querem fazer um movimento com 54% da população ou vocês querem fazer um movimento com 8% da população? Né? Então, o debate, a crítica da miscigenação feita pelo movimento negro é essa crítica também de garantir uma sobrevivência para o movimento negro. Ele diz o seguinte: nós temos uma população negra que é mais da metade da população, e essa população negra ela está se articulando, está pensando, está formulando e está agindo e está atuando contra o racismo dentro de um país que se estruturou em torno do racismo. Certo? Eu acho que é mais ou menos isso que eu queria falar. A gente vai debatendo mais depois aí.
Posso ir, Elias? Posso fazer uma tréplica aí?
Pode.
Eu acho que você levantou uma bola interessante aí para mim, que eu acho que justamente aí reside o problema sobre a política pautada na identidade. É exatamente aí. Eu vou explicar o motivo. Eu não discordo de nada do que você falou sobre a formação da miscigenação no Brasil, de que com essa ideia de fim do racismo, de um país miscigenado, mulato, belo, onde as três raças vivem em harmonia. Isso aí concordo com você, isso não tem como ninguém negar, inclusive. Agora, não concordo com a sua conclusão quando você vai dizer que não tem como pensar uma ideia de miscigenação para além disso. Eu concordo com a sua premissa e discordo com a conclusão. Eu vou com você até porque eu acho que é possível. Porque ao você querer colocar... Veja bem como você trouxe aqui a fala de Sueli. Dizer que considerar 54% negro para fazer uma luta, você está dizendo que a luta precisa estar alicerçada na ideia de identidade. É isso que o Assad Haider chama de identitarismo, justamente. É como se fosse necessário. E para tal, a gente vai, inclusive, como você falou aí, trabalhar perspectivas para que a nossa identidade sobressaia, ou seja, está necessariamente alicerçado numa ideia de identidade. É como se a luta antirracista não pudesse ser feita por miscigenados, mulatos, pardos, etc. Como se a luta antirracista fosse necessariamente feita por negros. Aí é que mora a questão, que talvez seja o ponto de divergência aqui, e que, para mim, é o cerne da armadilha da identidade. A armadilha mora aí. Essa, eu acho que se a gente puder definir a armadilha, essa é a armadilha. A ideia, a gente se coloca no dilema. Como é que a gente vai colocar essa disputa política do antirracismo? Não, a gente vai, então, colocar os miscigenados como negro, que a gente coloca, cria, aumenta essa identidade do negro. Bom, qual é o problema disso, né? De pautar essa identidade? Primeiro, como eu falei, né? Eu concordo com você, mas os meus argumentos, os outros, né? Eu falei tantos aqui, você não abordou, por exemplo, do ponto de vista da perda da herança cultural, da necessário reconhecimento da existência da identidade branca, que sem isso a gente não consegue pensar o racismo de forma correta, porque é como se o branco fosse o natural. E a gente só consegue pensar isso a partir do ponto da miscigenação mesmo. Por isso que é necessário. Não é porque a gente... Não é a miscigenação no intuito de dizer que não existe racismo, que as raças são harmônicas. Não. Não é para isso que a gente pensa a miscigenação. É por esses outros motivos que eu trouxe aqui. E que essa é a armadilha. Para mim, esse é o ponto da armadilha. É achar que só o negro pode lutar pelo negro. Pelo fim do racismo, na verdade. Não é pelo negro, é pelo fim do racismo. Sem compreender que a luta antirracista não se resume, não deve se resumir. E com isso também, não se esquece de que ninguém está dizendo que o miscigenado não sofre racismo, que o pardo não sofre racismo. Também não é isso. A gente pode, digamos, jogar água do banho fora sem jogar o bebê junto. Não é porque a ideia de miscigenação
foi apropriada para esses fins reacionários, que sempre vai ser assim. Porque até, imagine você, as pessoas miscigenadas que têm culpa e vergonha da sua branquitude. Isso existe, com certeza. Eu acabei de contar histórias aqui de Langston Hughes e de, enfim, que são americanos, não brasileiros. Imagine no Brasil como é preciso, de certa forma, esconder a sua branquitude, né? A branquitude existe, está ali. E a branquitude, a branquitude também, como uma questão cultural, mais uma vez, não biológica, ela está presente em diversas coisas. Então, as pessoas vão negar a branquitude. Uma das expressões da negação da branquitude é a negação da academia. Que a academia parece que é um espaço de branco. Então, a pessoa vai para a academia com aquela, né, para a universidade, é culpado por frequentar aquele espaço, e aí vai não querer assumir aquilo, não vai querer assumir a linguagem acadêmica, que o povo não entende, como se o povo fosse burro, que não é. A gente não precisa ficar traduzindo tudo para, saca? O povo não é criança para a gente tá traduzindo coisas. E a gente pode falar uma linguagem comum que as pessoas entendam, sem ser uma linguagem academicês, filosofês, mas também não precisa reduzir ao infantilismo. Esse é o meu ponto. E esse é o ponto, essa culpa branca, né, que os miscigenados carregam. E que a gente talvez tem que parar com isso. Tem que parar com isso. Em resumo, essa saída que Sueli Carneiro oferece para dizer, olha, é melhor para a gente dizer que é 54, isso para mim não é um argumento válido. Uma tática política interessante, se for pensar em número. Agora, a longo prazo, isso não é interessante, porque isso é interessante se a gente achar que a política é só a ver com identidade, que só o negro participa da luta antirracista, etc, etc, etc. Mais uma vez, eu concordo com o fato de que foi muito tempo silenciado diversas questões raciais, e agora isso vem à tona de uma forma meio descompensada, e tá na hora isso ser mais bem avaliado, mais bem pensado. E por isso que eu acho que essas questões que eu trouxe aí, que não foram abordadas, eu acho interessante.
Alan?
Oi, vou falar então. É isso assim, velho. É porque quando eu tô fazendo essas críticas aqui, pontuando essas ideias, eu tô pontuando pensando que o movimento negro, né, e aqui pensando o movimento negro enquanto o conjunto de pessoas, o conjunto de intelectuais que pensaram e agiram contra o preconceito racial no Brasil, certo? Isso já é discutido por um conjunto de intelectuais negros e negras, e ele é discutido nesses termos que eu coloquei aqui. Essa ideia primeira, se a gente quiser, né, se a gente tiver essa pretensão, assim, eu particularmente não compartilho disso, mas se a gente tiver essa pretensão de resgatar a ideia de miscigenação, a gente precisa partir da ideia, do princípio de que a narrativa da miscigenação é uma narrativa de quem defende o racismo brasileiro, não é uma narrativa de quem defende uma identidade nacional. Na verdade, assim, né, descrevendo aqui de uma maneira mais clara, toda narrativa de identidade geralmente é uma narrativa violenta, uma narrativa que busca criar um povo unitário em torno de uma diversidade, certo? E no caso do Brasil, a miscigenação, ela faz parte da narrativa de identidade nacional, exatamente excluindo a existência do negro no Brasil, herdada lá da ideia da necessidade de embranquecimento do Brasil e depois alçada a ideia de, como é que eu posso dizer, de aliança pacífica entre brancos e negros no Brasil com Gilberto Freire. Então, qualquer ideia de miscigenação, ela tem que partir desse entendimento, certo? Ele surge com essa proposta, surge historicamente com essa proposta, compõe a identidade nacional e ainda compõe o imaginário nacional dentro dessa perspectiva de apagamento dos negros e de velamento do racismo brasileiro estrutural, certo? Se a gente quiser depurar isso, se a gente quiser resgatar a ideia de miscigenação e depurar isso, a gente precisa, na verdade, buscar o que é que está dentro do ideário da miscigenação que sustenta a branquitude brasileira. E aqui, branquitude pensando exatamente como você falou, Cristian, essa ideia da existência de uma identidade branca, né? De como a identidade branca, ela se coloca como uma não identidade, ela se coloca como algo que está fora, né? Mas em uma sociedade racializada, existem pessoas que vão sofrer o racismo, e exatamente porque existem privilégios, outras pessoas vão ter outras pessoas vão sofrer a subalternidade. Então, a branquitude, ela se coloca, ela se expressa como identidade racial que vai usufruir de todos esses privilégios. Então, a gente precisa, na verdade, se quiser resgatar a miscigenação, precisa pensar nesse ponto. Como a branquitude articula, arregimenta a miscigenação como uma forma de fortalecer a sua própria posição dentro de uma hierarquia racial brasileira, que existe. Esse é o ponto em que os intelectuais e as intelectuais negros e negras estão pensando essa questão da miscigenação. Certo? Quando eu trago a ideia de Sueli Carneiro, eu trago dialogando muito com a ideia de identidade, mas pensando em identidade como algo que pode ser erigido a partir de um auto-reconhecimento ou a partir de uma narrativa produzida por ideologias racistas. Aquilo que eu falei no início, né? A identidade, como você falou corretamente, não é algo fixo, é algo relacional, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode contornar isso. Não é possível existir alguém que não tenha identidade. Não existe Christian é, Elias é, o Coruja Diurna é. É sempre alguma coisa. Há uma identidade em torno de qualquer coisa que a gente presencie. E essa identidade, pensando socialmente, ou ela vai ser formulada pela ideologia dominante, ou então a gente pode também produzir, tentar recriar essa identidade. E aqui, para sustentar essa ideia, eu trago uma citação de Neuza Santos Souza no livro Tornar-se Negro, que ela fala o seguinte: ser negro é tomar consciência do processo ideológico que, através de um discurso mítico acerca de si, engendra uma estrutura de desconhecimento que o aprisiona numa imagem alienada na qual se reconhece. Ser negro é tomar posse dessa consciência e criar uma nova consciência, que reassegure o respeito às diferenças e que reafirme uma dignidade alheia a qualquer nível de exploração. Assim, ser negro não é uma condição dada a priori, é um vir a ser. Ser negro é tornar-se negro. E aqui nesse ponto, na interesa do livro dela, ela vai tentar fazer uma análise psicológica de um processo que o próprio Silvio Almeida já falou que ele mesmo passou, e que você encontra esses relatos em várias pessoas negras, né? Que é esse momento em que ela se reconhece como negra, exatamente nesse processo de relação dela com o mundo que é estruturalmente racista. E que é esse mundo vai fazer questão de afirmar para ela assim: poxa, você é uma pessoa que não tem os mesmos direitos, as mesmas liberdades que outras pessoas. Você é uma pessoa que tem espaço diferenciado. Você é uma pessoa que tem uma identidade diferenciada e vai ser tratada de uma maneira diferenciada, geralmente subalternizada. E aí vem o outro processo, né? Poxa, quando a pessoa passa por esse processo de compreender que dentro da sociedade racista você vai ser uma pessoa subalternizada, então você precisa ou absorver isso, ou admitir isso, ou tentar reconstruir isso. E tem muitas pessoas do movimento negro que buscam tentar reconstruir essa identidade, né? Buscam reconstruir essa identidade a partir, e aqui respondendo a questão da herança cultural, né? A partir de uma religação, né? Pensando no sentido originário de religião, né? Uma religação com a cultura afro-brasileira, com a cultura africana, com a cultura afro-brasileira, né? A gente já tem vários exemplos aqui de culturas criadas aqui no Brasil, mas que foram preservadas, né? O próprio candomblé, como você deu o exemplo, de fato, é uma religião de matriz africana, não é uma religião africana. Por que ela é de matriz africana? Porque você tem esse conjunto de religiosidades que vieram para cá e aqui foram reconstruídas e repaginadas. Isso é um exemplo de uma cultura, de uma preservação de uma cultura que é genuinamente brasileira, né? E várias outras culturas, as tradições herdadas de quilombos, a capoeira, que a gente já jogou um tempo, né? Capoeira Angola e tal. É, tudo isso são reelaborações da cultura africana aqui no Brasil. Então você percebe que não é negar a miscigenação, ou pelo menos essa miscigenação que sustenta a branquitude, sustenta o privilégio branco, ela é algo que não nega a preservação da herança cultural propriamente brasileira, né? Eu acho que deu para responder tudo. Se faltou alguma coisa, a gente vai discutindo.
Eu concordo. Engraçado, porque, veja bem, quando eu estou falando de miscigenação, eu falei tudo isso que você falou também, né, na minha fala, dizendo como isso veio muitas vezes como uma ideia de apagamento do racismo e tal. E o que eu estava dizendo com isso é afirmar o problema, que é o seguinte: é imaginar. Tem algumas armadilhas aí, né? Eu gostei muito desse título, desse livro. O título é muito armadilha. E você fica vendo as armadilhas que a identidade faz, né? Essa ideia de religação é uma armadilha dessas. Realigação é diferente de recriação. Religação é querer voltar, como você falou, inclusive, né? Tem a ver com religião. Tem a ver com voltar para a pátria-mãe, que foi o que Langston Hughes fez aí para a África. E é isso aí que mora a armadilha. E Stuart Hall tem uma frase interessante que ele fala: não se trata de querer saber quem somos, na verdade, mas se trata de saber quem queremos ser. Quem queremos ser é mais interessante do que quem somos. A gente nem vai saber quem somos no fundo. Quem somos no fundo. Você tem as suas raízes pelo lado do seu pai, de sua mãe, e dali dos avós, e, sei lá, pode ter raízes europeias diversas, de diversos países, de nações africanas, indígenas, enfim, tem uma porrada. Saber que a gente é nos paralisa, ficar buscando saber que a gente é. Buscar essas raízes, tá ligado? Ficar no mangue buscando raiz, nos paralisa. Talvez interessante seja buscar quem a gente quer ser na sociedade. E aí esse quer ser, quando eu tô falando da miscigenação, mais uma vez, colocando tudo isso que você colocou aí, todos esses fatos que não tem como negar, é pensar sobretudo que o branco não é tão branco quanto acha. Que a gente achou, todo mundo que viu Bacurau achou aquela cena maravilhosa, né? Quando os dois brancos do Sudeste ou do Sul, não sei, falam para os gringos: não, nós somos brancos que nem vocês. E aí os caras respondem: branco? Como assim branco? Vocês não são brancos que nem a gente. É isso, essa é a branquitude. Branquitude, quando a gente pensa branquitude, é ter que pensar branquitude de forma mesmo, como uma categoria de identidade, não só como privilégio. Privilégio é uma das características da branquitude, mas não só. E é isso que a gente tem que trazer. E que branquitude é essa nossa? Do português, que já não é nem branco para o europeu. Como eu falei no começo, né? O branco foi inventado também, o branco não existe. E com a relação do mouro, né? Que é o moreno, que o português já não é tão visto como branco, assim como o judeu não é tão visto como branco. Pensar branquitude nesses termos mesmo, não só como privilégio, que é só uma das facetas, é só uma das coisas. E fazer o branco entender que ele não é tão branco quanto acha também é uma ferramenta política importante. E essa é esse um dos pontos que eu acho que a gente precisa desenvolver. E, mais uma vez, concordo com você quando você diz que todos eles estão sendo desenvolvidos. Aqui não estou inventando nada, não estou inventando roda nenhuma. Eu estou me referindo a atores que já falaram o que eu falei, alguns mais novos, outros mais antigos, e, obviamente, uma galera já está escrevendo sobre isso. E aqui é dando uma continuidade, né? Falando um pouco sobre, da mesma forma que, sei lá, Marx já falou sobre classe, mas não impede que a gente continue falando sobre classe, né? A gente vai continuar falando, é mais ou menos isso.
Então, voltando aqui para os nossos tópicos, né? Depois desse debate interessantíssimo aqui, esse ponto que nós que foi discutido aqui com bastante argumento, né? E é um tema bastante denso, que é essa questão da miscigenação, né? Eu queria que vocês falassem um pouco agora sobre os sentimentos e práticas que possam existir, né? Que estabelecem certas relações entre o bolsonarismo, por exemplo, e o identitarismo.
É interessante, o Silvio Almeida, ele, quando questionado sobre identitarismo, ele falou, ele trouxe uma coisa interessante, né? O identitarismo é originalmente uma proposta, uma ideia racista branca. Então, o racismo é identitarismo, justamente, né? Dizer que a raça branca é melhor e partir com a política de defesa da raça branca, e que hoje a gente vê, sei lá, nos Estados Unidos como Make America Great Again, dizer que cada um por si, né, eu não quero me misturar. Então essa crítica da ideia de miscigenação, por exemplo, também surge dos brancos. Eram os brancos que primordialmente não queriam se misturar, queriam se manter puros. Então essa ideia de nós contra eles, né, essa ideia de que não há uma ligação entre as, a política não deve ser algo universal, não deve pautar o universal, mas deve pautar o que aquele grupo quer. É esse terreno em comum que é o identitarismo, que surge, na verdade, com o conservadorismo branco e que, inconscientemente, o identitarismo, entre muitas aspas, de esquerda, acabou assumindo sem perceber, porque isso é fruto do neoliberalismo. Qual é a ideologia do neoliberalismo? É a ideia de que é cada um por si, né? Que você é um indivíduo e você deve lutar pelo que é seu. Não, não tem essa ideia de lutar pelo que é comum, pela sociedade, pelo fim da, da opressão total. Vou lutar pelo fim da minha opressão e você que se vire para lutar pelo seu aí. Não me interessa muito, não. Essa é a ideia do neoliberalismo. Então, por isso que o identitarismo é uma política fruto nascente do neoliberalismo. Essa armadilha da identidade é de uma política que funciona com o neoliberalismo. E no Brasil a gente viu como isso. A classe média, quase branca, que não queria ver, não queria ver negro no aeroporto, não queria ver negro na faculdade, que não conseguiu lidar com o fato de que as pessoas não simplesmente abaixavam a cabeça para tudo, de que as pessoas não estavam lendo e falando, que estavam questionando. É uma espécie de identitarismo, né? Então o bolsonarismo surge muito daí. Surge nessa função do nós contra eles. E se a gente não perceber que ao repetir isso, a gente está repetindo o mesmo terreno, a gente não entendeu nada. E aí tem uma outra coisa, que aí é mais uma avaliação própria essa, é uma coisa minha, que é o que Freud chama de psicologia das massas. Psicologia das massas é um texto que eu já fiz aqui um episódio no nosso podcast, lá no Tempos Primordiais, e volta e meia eu faço referência a esse conceito, porque eu acho que ele é muito importante para a gente entender a nossa realidade contemporânea, que é a ideia é o seguinte: a gente se junta em grupos, a gente se junta em coletivos que nos identificam, daí questão de identidade importante, né? Que a gente fica identificado, né? Que a gente pertence a um grupo, então o sentimento de pertencimento em que a gente deixa de ser só um indivíduo e faz parte de um grupo. É o que Freud chama de psicologia das massas. Ele vai dizer que dentro da massa, dentro do grupo, o indivíduo ele adquire características psicológicas singulares. Quais são? Dentro da massa, o cara não reflete. Dentro da massa, o cara não pensa. O cara só defende o que aquele grupo faz. Então, ele não pode criticar o outro membro da massa, muito menos a liderança da massa. Ele deve assumir tudo que é dado aquilo para ele continuar fazendo parte daquela massa. Segundo Adorno, alguns anos depois, vai pegar esse texto de Freud e vai dizer: olha, isso aí foi a base do fascismo. E eu concordo plenamente. E aqui no meu episódio que eu falei sobre isso, eu falo que isso também é a base do bolsonarismo. É essa criação de personalidades que não criticam, que são acríticas, que têm uma relação de identificação com a massa, com a liderança da massa, que vai perdendo a racionalidade aos poucos, que você não interessa se você acha que o seu colega de massa, de membro, o seu colega membro está errado. Ele nunca está errado. Você tem que entender que seguir aquilo ali. Você não pode criticar. É incriticável. Ou seja, isso vai criando um déficit na razão. A gente vai começando a pensar que a gente deve só ouvir e obedecer, e com um sentimento de amor muito grande com a liderança da massa, né? A liderança pode ser não só uma pessoa, mas um objeto, um conceito. E aí tem um filme, um documentário da Netflix, que é o A Terra é Plana, que fala sobre as pessoas que acreditam que a Terra é plana, que tem uma parte desse filme que eu acho que explica muito bem isso, que é quando um sujeito vê um outdoor da Terra plana e ele fala: porra, eu amo a Terra plana. Isso explica muito bem como funciona a massa. Eu sou marxista, Mas eu não fico dizendo, porra, eu amo o fetichismo, eu amo a teoria marxista de valor. Eu não amo, eu estudo, escrevo sobre, não amo, não tenho relação de afeição, de amor com isso. Não amo Marx, não amo Marcuse. Eu leio, eu falo, até tenho uma postura de entender como é referência e tal, mas eu não amo. A partir do momento que você ama, né, você vai, a coisa sai do campo da razão, sai do campo da política e vai para o campo das emoções. No campo das emoções, isso vai gerar também um sentimento de agressividade muito grande para quem não é da massa. Para aquele que não é da massa, ele que não pertence àquele grupo, ele é o estrangeiro. Ele é o forasteiro. Então, a gente tem já uma desconfiança com ele. A gente não vai ouvir o que ele está falando. Porque ele não faz parte da nossa constelação de pensamentos e ideias, né? Nosso conjunto de valores. Então, o que está fora da massa, a gente não ouve. A gente faz questão de não ouvir o que o outro está falando. Aí cria uma série de dificuldades de comunicação, sobretudo agora na era da internet, né? Com a formação de bolhas e etc. Que é isso, a pessoa não ouve. É como se a pessoa botasse as duas mãos no ouvido e ficasse balbuciando palavras para não ouvir o que a outra está falando. Porque ouvir o que a outra pessoa está falando, que é contrário ao que a gente acredita, e perceber que aquilo pode fazer sentido, aquilo nos destrói, porque destrói a nossa identidade, que foi criada justamente com essa identificação com a massa. Então aquilo é como se quebrasse as nossas pernas, a gente passasse a não saber mais quem é. Então a ideia de identidade é muito pautada nisso, né? Se a gente é essa identidade e alguém fala, bicho, parei, vamos ver aqui isso direitinho. A nossa reação natural é negar isso, dizer, não, isso aqui não. E a gente não pensa muito sobre, a gente vai ter uma recusa. E aí que eu falo que tem ligação do bolsonarismo com o identitarismo, né? A mesma recusa que os conservadores têm a ouvir as pautas dos movimentos sociais, essa recusa, né, o anti-identitarismo, essa mesma postura é repetida pelos identitários a ouvir algo que vá colocar um pouco em xeque, colocar um pouco em suspensão de valor, em questionamento, aquilo que ele se agarrou tão fortemente. E aí cria, né, esse sentimento de recusa, de repulsa ao debate, à conversa, às nuances, os números entre 0 e 1, as cores entre preto e branco, falando de forma figurada. E é isso que eu acho que coloca essa mentalidade de massa. As pessoas repetem o que vem colocado para elas, as pessoas vão seguindo cartilhas, as pessoas vão seguindo essa ideia de que não pode criticar, que não pode criticar aquela pessoa do seu grupo, porque é do seu grupo, é como se fosse você, tem que defender até o fim, não importa se está errado, se está certo. Para você, você vai justificar, vai achar uma maneira de defender, e se alguém tiver que criticar, é só quem é daquele grupo ali que faz parte. Ninguém de fora pode falar porque está errado. Ele não pode falar sobre aquilo. Aí daí vai derivar uma série de outros problemas diversos. E para complementar, eu queria dizer que o conservadorismo e o identitarismo partilham o mesmo terreno. Eu vou trazer um exemplo extremo aqui, que é um personagem que eu citei aqui, que é o Marcus Garvey. Em que pese, eu já comecei hoje ao contrário, fazendo elogio a ele, dizendo que uma das frases mais lindas da música foi inspirada na sua obra. Marcus Garvey é um sujeito que influencia muita gente hoje no movimento negro e que eu não sei até que ponto as pessoas não conhecem a sua história ou conhecem e acham isso normal. Mas a ideia é que Marcus Garvey defendeu que os negros inventaram o fascismo, isso é uma coisa boa, que o fascismo é uma coisa interessante, importante, que foi inventado pelos negros. Foi o cara que disse que Hitler tinha razão. Saca a semelhança? Hitler é identitário, ele está defendendo a raça ariana. Então, Garvey vai dizer, está certo, e a gente tem que fazer a mesma coisa. Então, nós negros temos que ir para a África, voltar todos negros para a África, para criar a nossa pátria negra, a nossa pátria mãe. Nossa pátria mãe negra. E aí, isso nos Estados Unidos, tinha algum grupo que concordava com isso também, que era Ku Klux Klan. E aí o Ku Klux Klan falou, é verdade, Marcus Garvey, concordo com vocês. Eu também acho que vocês não devem fazer isso, tem que voltar para a África. Aí Marcus Garvey falou, é mesmo, tá bom, então Vamos fazer uma reunião para, né, conversar sobre isso? Vamos. E Marcos Garves frequentou reuniões, no plural, né, do Ku Klux Klan, e bem recebido todas as vezes. Por que isso? Porque os dois têm a mesma ideia de identidade, que é esse identitarismo. Então é eu contra você. Aí o terreno é o mesmo. O terreno figurado. No físico é que é compartilhado. Então se cada um for pro seu terreno físico, tá suave, tá massa. Você com o seu identitarismo aí, a sua supremacia étnica do lado, eu aqui do meu, e a gente vai criar um mundo, então, de supremacias étnicas de países com a supremacia étnica bem dividida em cada lugar do mundo. Um negro de um lado, um ariano do outro, um indiano do outro, um japonês do outro, e cada um na sua etnia étnica bem desenvolvida, ou bem marcada. E isso é o ápice do identitarismo para mim. Esse é o ápice. É onde isso alcança, parece absurdo, mas não é absurdo, porque foi tentado, inclusive foi objeto, foi pauta do movimento negro em diversos lugares do mundo. Então, não é viagem. Isso existe. É o ápice disso. E quando a gente nega, quando a gente está, então, negando coisas como a miscigenação, quando a gente está dizendo que a política deve surgir e se basear na ideia de identidade racial, no fundo é isso que a gente quer. A gente pode não saber, mas no fundo é isso que a gente quer. Eu, quando vejo alunos e ex-alunos postando, né, coisas de Marcos Garvey e tal, eu vou ali, né, professoralmente, tentar. Tem graça, conhece, pai e tal. Mas a internet, o Facebook e tal, é sempre esse lugar de briga, né? Então a pessoa, ela não vai te ouvir para talvez conhecer uma história que ela não sabe. Ela vai sair em defesa, que é justamente uma característica da psicologia das massas. Ela não vai te ouvir, ela vai sair em defesa. E quanto mais você parecer crível, quanto mais você parecer razoável, quanto mais parecer que aquilo que você está falando é verdade, maior será o nível de agressividade da reação. Porque a pessoa vai sentir abalada a sua crença, e na sua crença abalada, ela vai atacar, que é a maneira de afastar aquele diabo, né? Afasta de mim esse cálice aí da razoabilidade. Isso não me interessa, eu quero outra coisa. Então é daí isso que... Eu tô desenvolvendo isso a partir de um conceito que o Assad chama de ideologia racial, né? De ideologia de raça, e fiz esse link com a história do Marcos Garvey para explicar que, em última instância, isso desemboca nisso, né? Na supremacia étnica. E que, bom, eu acho que não é muito bem por aí as coisas. Diga aí, Alê, o que você achou disso?
Não, acho que agora a lâmpada dá o...
Então...
Alô?
Oi, tô aqui. Tô seguindo já. É porque achei que você ia falar alguma coisa.
Não, eu vou comentar depois.
Ah, então tá, então.
Os dois logo.
Pô, eu tava, Christian, concordando contigo até esse momento que você falou da miscigenação. Então eu vou começar a minha... Tá falando sobre isso, velho, porque achei meio pesado essa ideia de que há alguma identidade entre a crítica que o movimento negro faz à miscigenação e uma ideia de fascismo presente no panafricanismo de Marcos Garvey, né? Que assim, eu acho que é
então, uma caracterização... Me permite esclarecer rapidinho, talvez eu tenha me feito... entendido um pouco errado, o link que eu fiz aí é o seguinte: se a gente não querer, se a gente não quiser miscigenar, se a gente quiser manter relações simplesmente intrarraciais, na mesma raça, na mesma etnia, né? Se é isso que a gente quer, se a gente não quer misturarmos enquanto sociedade, se a gente acha que relações interraciais são um pecado, é nisso que desemboca. Não estou dizendo que todas as críticas à miscigenação são válidas.
Eu já fiz... Beleza.
Se a gente quiser nos getificar e dizer que a gente só vai nos relacionar enquanto nós, que a sociedade é feita e construída de negros para negros, vai desbocar nisso. Mas não estava dizendo... Bom, é isso aí.
Ah, não. Beleza. Eu acho que é um ponto assim... Enfim, eu vou fazer uma tergiversação sobre isso daí, porque eu ia falar de uma coisa, mas agora já vi que era outra interpretação, então vou falar de outra coisa agora, que é... Essa questão das relações interraciais, realmente, ela gera um grande debate dentro, principalmente das redes sociais, né? Eu vi alguns textos também falando sobre isso. Porque a gente tem a questão das relações interraciais de uma pessoa negra com uma pessoa branca, enquanto uma expressão de um gosto estético que não é totalmente subjetivo, mas que é objetivo também, que faz parte de uma estrutura racista, né? Que transforma determinadas características de pessoas brancas como algo mais bonito do que características de pessoas negras. Então, você tem alguma crítica com relação a isso? Acho que a ideia de solidão da mulher negra, por exemplo, ela se baseia muito nisso, né? Nessa rejeição das características físicas e psicológicas das mulheres negras dentro de um contexto racista. Mas, ao mesmo tempo, acho que é complicado também a gente partir para uma negação completa de qualquer relação interracial, de qualquer lado, né? de qualquer jeito. Eu acho que é assim, véio. Amor tem que ser livre mesmo, amor tem que se amar, gente. Com sinceridade e deixando tudo aberto para todo mundo, né? Acho que não dá para enganar ninguém também, certo? Dialogando, trocando ideia, mas aí tudo tá valendo.
Eu acho, Alan, que o que você pensa, que talvez é o que eu penso também, é o seguinte, é um problema real, né? A ideia dos padrões de beleza, de achar que a branquitude é quem tem a beleza, isso é um problema real, ninguém tá negando isso. Mas daí concluir que qualquer e toda relação multiétnica, interracial, é errada e deve ser abolida, aí é um pulo muito grande, né?
Isso é. Aí, assim, seguindo, falando agora, comentando o que você falou antes, concordando contigo, né, com relação a esses excessos, essas ideias do panafricanismo de cunho garveísta, né? Que a gente tem que pensar também o panafricanismo de uma maneira mais ampla. A gente tem todo o contexto de panafricanismo marxista, por exemplo, da década de 50 até a década de 80, que inspirou as libertações africanas, que tinha a ideia de unificar a África como um único país, não no sentido de construir uma identidade única, mas no sentido de criar algo parecido com a União Soviética, né? Uma grande nação que pudesse fazer frente economicamente, politicamente, às grandes potências mundiais, né, que pressionavam bastante os países. Os planos, eles sempre partiam dessa ideia, né, de que os países africanos precisam se unir para conseguirem sustentar o desenvolvimento do outro, né? Porque se eles ficassem isolados, que foi o que aconteceu, o colonialismo, ele ia encontrar outras formas, o imperialismo ia encontrar outras formas de manter a sua dominação e manter a sua influência, seus privilégios sobre as economias locais, né? Que é o que foi que aconteceu. Os países, eles se isolaram, continuaram separados, e a grande maioria das revoluções foram desbaratadas pelas antigas colônias, né? Então, o panafricanismo é mais amplo. O garveísta, ele tem esses problemas, e ele existe aqui no Brasil. Mas eu queria fazer um advogado do diabo também. Pensando no seguinte, né? Eu não sei se vocês já viram falar de um livro que foi organizado por Osmundo Pinho e João Vargas. Tem vários artigos de vários professores negros aí da UFBA, inclusive Ana Flauzina aí da FACED, Elias deve conhecer. E o nome do livro...
Sim.
Ela tem um trabalho muito interessante sobre genocídio, muito pesado também, inclusive, com vários relatos e tal. E o nome do livro, eu achei interessante, eu li só algumas entrevistas, né? Não li o livro, não li a teoria ainda, mas eu queria trazer esse nome do livro para sustentar a minha reflexão, né? O título do livro é Antinegritude, que é o conceito que esses autores estão trabalhando, né? O impossível sujeito negro na formação social brasileira. Quer dizer, qual é a ideia que ele está trazendo aqui, né? Pela interpretação do título e pelo que eu li de outras entrevistas desses autores. A ideia de que o racismo, ele é algo tão estruturado, tão enraizado na identidade nacional e nas subjetivações que ela fez nas pessoas, que ele é incontornável. Ele não poderia ser reelaborado de maneira nenhuma. E aí, assim, é isso. O debate é nessa pegada desse pessimismo, sabe? E, embora eu discorde disso, né, como eu já falei aqui no episódio de Hannah Arendt, eu também tenho essa leitura marxista de mundo, eu acredito na revolução. Eu acredito que a gente precisa superar as dificuldades, as agruras desse momento escroto que a gente está vivendo. E a gente só consegue fazer isso fazendo mobilização política, fazendo debate, fazendo crítica. Isso me coloca um pouco em discordância com essa ideia da... Um pouco não, bastante discordância com essa ideia da antinegritude, que é uma ideia puramente pessimista. É impossível participar do Brasil sendo negro, né? Essa é a premissa do livro. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo por que, que esses autores chegaram nessa conclusão. E aí eu entendo também, aí pode ter alguma relação, como o Christian falou, né, com psicologia de massas, com fascismo e tal, aí o Christian pode falar melhor, porque me parece ser mais uma resposta emocional e desesperada a um sistema racial que te coloca num canto e que te deixa sem opção e sem possibilidade de saída, que você acaba respondendo da forma mais violenta e mais excludente possível também, né? Então, como eu ia dizendo, né? Eu, apesar de não concordar com ele, eu entendo porque o racismo ele coloca a pessoa racializada, a pessoa racializada, né? Todo mundo é racializado. A pessoa negra em uma situação de desespero tão grande que ela acaba respondendo dessa maneira violenta, excludente e desesperada também, né? Então o gaveísmo, ele me parece muito essa resposta assim, mas pensando no seguinte, você está num país, nos Estados Unidos, em que sua casa ela é queimada por qualquer pessoa, você pode ser enforcado numa árvore a qualquer momento, sua filha pode ser estuprada, você pode ser sequestrado, dependendo da época, e na época de Marcos Garvey isso ainda era uma memória viva. Você podia ser levado para o sul e ser escravizado, né? Então, tudo isso gera uma situação em que você não se sente seguro, em que você não se sente tranquilo de estar vivendo com aquelas pessoas que podem te matar impunemente a qualquer momento, sabe? Então, é pensar assim, que esse garveísmo, que eu não concordo enquanto resposta política, mas ele é uma resposta também a um sistema que é brutalmente violento com essas pessoas negras. E eu não sei até que ponto a gente pode tentar cobrar racionalidade, embora a gente precise tentar, a gente precise fazer a crítica, a gente precise fazer disputas com relação a isso, principalmente hoje nas redes. Mas eu não sei até que ponto a gente pode cobrar racionalidade de pessoas que estão nesse nível de desespero e aderem a essa proposta política dessa forma. Eu acho que a gente precisa, na verdade, pensar sobre as estruturas do racismo, que levaram as pessoas a buscar essas respostas violentas, excludentes e fascistas. Tá dando pra entender
isso, a ideia? Eu concordo plenamente com você, inclusive, velho. Eu concordo. A ideia de que esse desespero, né, que você está trazendo aí, né, essa falta de perspectiva...
Isso, era isso que eu queria falar. Velho, falta de perspectiva.
De falar, velho, fudeu. Tá ligado? A gente tá numa merda tão grande que não tem pra onde ir. Eu concordo. É por isso que o julgamento político nunca pode ser um julgamento moral nem pessoal, né? Não dá pra gente levar pra questão pessoal. O que a gente deve fazer é apontar que esse não é um caminho político seguro e que a gente deve propor outras coisas, que é o nosso papel aqui, né? Que é colocar a bola no chão, parar de a bola ficar pulando para lá e para cá, né? Coloca a bola no chão, pensar, traçar a estratégia. E usando outra metáfora esportiva, sei lá, do boxe, né? A gente está nas cordas, né? Se a gente bater alopradamente, atabalhadamente, a gente vai deixar o queixo livre para apanhar e tomar um nocaute. Então, para a gente sair das cordas, é parar, é pensar, é ter força para agir. Se mexer de forma correta para dar, né, fazer o movimento correto. Então, eu acho que é isso que a gente... não só o garveísmo, eu acho, com a expressão desse pessimismo, mas a política identitária como um todo, né? Porque a ideia de que libertar a sociedade como um todo parece tão distante, né? Como você falou, uma revolução que finge com o racismo é uma coisa tão distante, tão, que parece que é tão intangível, que fica fora de moda. Que é mais fácil para a gente buscar aqui, né, nas coisas dos nossos grupos, o que é meu aqui, o meu quinhão, e por aí vai. Então eu concordo com você que esse pessimismo, essa falta de perspectiva está nessa raiz também. E aí o aspecto psicológico que você traz, que eu concordo também, que é essa ideia de... A política é feita também de afetos, muito de afeto, né? de como aquele afeto, no, com perdão da redundância, como aquele afeto nos afeta, como é que a gente fica afetado por aquela... E o pessimismo, essa ausência de perspectiva, essa, que gera uma melancolia, uma tristeza, nunca é um bom afeto político para a gente mudar, né? Então é necessário imaginar, é necessário sonhar, é necessário traçar estratégias, planos, colocar a bola no chão, né? E não ser levado pelas emoções dessa forma. E eu acho bacana, porque eu ia concluir mais ou menos por aí, Elan, com essa ideia que esse pessimismo talvez tenha muito que ver com esse abandono dessa ideia de libertação total, né? Da totalidade da sociedade, no caso.
Mas é isso, assim, aí eu vou trazer também uma outra complementação, né? A não ser que eles queiram falar alguma coisa.
Pode seguir, depois eu vou...
Pronto.
Acho que a gente já está chegando já na conclusão, né?
É porque, assim, se ao mesmo tempo você tem pessoas que estão tão no limiar da sociedade, que se encontram numa situação tão desesperada que acabam aderindo a essas propostas, você também tem um outro conjunto de pessoas, do intelectuais negros, pessoas ativistas negros também, que estão mais inseridos, que têm uma posição melhor na sociedade e que tentam utilizar isso também para tentar repensar o próprio racismo, para tentar criticar o racismo, na verdade, né? E para tentar repensar as relações sociais e raciais no Brasil. Aqui a gente tem, como já foi citada, né, a própria Sueli Carneiro, Silvio Almeida, pensando em ativistas, a gente tem Douglas Belchior e Vilma Reis, que fazem parte da Coalizão Negra por Direitos, que é essa tentativa de unificação de frente prática do movimento negro para pensar campanhas sociais e também pressão por meio do Estado para garantir direitos para a população negra. Então, eu acho que o que eu fico pensando também é até que ponto esse garveísmo ele tem uma inserção. Eu acho que ele tem uma inserção nas redes sociais grande, porque também ele trabalha muito nas redes sociais com essa questão da identidade, da identidade positiva do negro, da auto-identificação positiva do negro, né? Aninha Orassi, que é uma pessoa que se identifica com o panafricanismo, ela trabalha muito isso também. Aí, quem quiser procurar no Facebook, pode procurar. Com essa ideia da identificação positiva do negro e de tentar resgatar, e aí ela é bem africana mesmo, tentar resgatar raízes africanas, né? Então, por isso, ela acaba tendo essa iniciativa, ela acaba tendo uma visibilidade maior nas redes sociais, né? Porque, exatamente como o Christian falou, trabalha com esses afetos, com afetos positivos. E com essa perspectiva de uma mudança. Só que com uma mudança que tem no seu cunho essa questão excludente de outros movimentos sociais e de outras iniciativas. Mas o que eu acho que a gente precisa ter em mente é isso, né? Se você tem um pensamento que é diferente desse do Gavês, eu acho que o importante é a gente fazer as críticas a essa galera também, mas é importante a gente pensar que o que está mobilizando esses afetos é o racismo, né? O que está mobilizando esses afetos é a estrutura de opressão racista, porque senão acaba virando também uma luta de quem luta contra o racismo contra quem luta contra o racismo, sabe? E isso aí me parece contraproducente também.
Sim, concordo. Elias, já que Elias demorou de falar, eu vou me apropriar do microfone aqui. Não é isso. E o ponto interessante sobre isso é que justamente essa prática que você trouxe como um reflexo do racismo, mas um reflexo no sentido de espelho mesmo, né? De espelhar a prática racista. E é que os racistas estavam dizendo que a gente que não querem se misturar com a gente, então a gente vai dizer que não quer se misturar com eles também. Então é uma coisa que tem um vídeo que roda muito na internet, de um programa de rádio ou um podcast, não sei o que é, e que tem uma liderança negra dizendo que ele era contra relações interraciais. E aí o entrevistador pergunta, mas se seu filho, né? Ele fala, se o meu filho, né? Eu moro num bairro de branco. Se o meu filho se apaixonar por uma menina branca, o que é que eu devo fazer, né? E aí o cara fala, não, isso aí é um absurdo, até porque os brancos não querem ter relações interraciais, os brancos só querem falar com os brancos, os judeus com os judeus, e ninguém fala nada. Aí eu sempre pensei, sempre que eu vejo esse vídeo, eu fico pensando assim, porra, quem é esse ninguém que não fala nada? Porque a gente fala, a gente chama isso, tem um nome para isso, é racismo. Quando o branco diz que não quer se relacionar com o negro, quando, saca? A gente já tem um nome para isso, é racismo. Então não é como, ninguém fala, claro que fala, porra, claro que fala. Obviamente, quando eu falo que tem gente que fala, são pessoas progressistas, sensíveis às pautas raciais, etc. Então é um reflexo no sentido de espelho, de refletir mesmo. Você acaba refletindo aquela tá se comportando de maneira análoga ao racista. E aí o pau quebra. Vai lá, Elias.
Velhos, muito bom esse debate. Eu me sinto um privilegiado, né? Por estar aqui mediando esse debate, essa conversa, né? Essa troca de ideias a respeito de um tema tão, tão complexo, né? Que é o identitarismo, pautado sobretudo na questão racial, né? Mas que com certeza vai agregar muito para as pessoas que estão ouvindo esse episódio, as pessoas que tiveram, né? E aí vai aqui também esse agradecimento às pessoas que estão ficando aqui até o finalzinho acompanhando, porque eu tenho certeza que foi um debate riquíssimo, né? Com vários pontos que sem dúvida dariam aí pano para poder puxar outras questões, outros debates, né? Mas, sem sombra de dúvidas, foi um processo bastante enriquecedor aqui, né, que nós podemos compartilhar nessas quase 2 horas, né, de discussão aqui. Eu queria só fazer um comentáriozinho a respeito da... Hoje é o dia do historiador, né? Tava dando uma olhada aqui, cara. Então, eu queria parabenizar.
Ih, parabéns, mano.
Valeu.
19 de agosto. O dia do historiador. Então, eu queria parabenizar nosso companheiro Alan, né? Que além de filósofo, também é historiador.
Às vezes eu até esqueço que ele é historiador, porque ele é mais filósofo.
O historiador tá meio enferrujado mesmo. Eu não tenho muita aptidão.
Ele se apropriou
arquivo,
tanto
não,
da.
Mas...
Ele se apropriou tanto da filosofia, das discussões filosóficas, que acabou deixando. desse novo olhar para a história. Né? Então, estamos aqui encaminhando já para o final do nosso episódio. Então, eu queria ouvir nossos dois debatedores aí, saber se eles têm algo a mais a acrescentar na nossa discussão, no nosso debate.
Só a título de conclusão, né? Para a gente fechar aí, né? Até porque o tempo também já está bem avançado e esgotamos, acho que de forma suficiente e interessante o que nos propusemos a fazer. Eu diria assim que a questão da identidade é muito interessante, muito complexa, é um tema razoavelmente novo e que precisa ser constantemente colocado em debate e aprimorado. É um tema que, para mim, é muito precioso. Já faz algum tempo que eu estudo identidade, de uma forma um tanto quanto marginal. Eu falo marginal porque não é a minha pesquisa principal de filosofia e não lida com ela diretamente. Mas, desde que eu comecei a ler os textos sobre identidade, aquilo me marcou muito, mais pelo lance, pela parte da militância política mesmo, né? A preocupação com as práticas políticas, talvez nem tanto acadêmica, mas eu só consigo pensar a política academicamente também, então se as coisas se juntam. Enfim, então, quando eu comecei a estudar filosofia africana um tempo atrás, no concurso com Severino Nguenha, que aí foi onde a partir dali eu comecei a entrar mais de cabeça nessas coisas, e aí quando li A Invenção da África, e aí eu fui ler Os Culturalistas, eu fui ler Senghor e tal. E aí entrar nesse lance de identidade é muito importante hoje, é muito interessante, é essencial para a gente pensar política hoje. Isso está muito claro. Não dá para fazer uma recusa às pautas identitárias. Isso é idiota, inclusive. E, por outro lado, a gente precisa dosar, precisa saber como é que faz isso, como é que, como mais uma vez, né? Colocando a bola no chão e tal. Então, para terminar, eu indicaria alguns livros para quem quiser, quem achar, sei lá, se, imagino que uma pessoa que nos acompanhou até agora, que é uma pessoa que tem paciência para ler um livro também, que hoje em dia é uma coisa rara. É, um livro que eu usei bastante hoje, que é A Armadilha da Identidade, do Asad Haider, que é esse descendente de paquistanês, estadunidense. Um livro que não tem muito que ver com identidade racial, mas que ajuda muito a compreender, e que para mim é um dos livros mais interessantes feitos no Brasil ultimamente, que é A Invenção do Nordeste, de um professor lá da UFRN, esqueci o nome agora, andou falando umas coisas ultimamente que eu ando discordando, mas o livro é maravilhoso, faz a gente pensar muita coisa sobre identidade, sobre identificação, etc. E, bom, e é isso. Vamos tentar fazer esse debate aí, colocar a bola no chão, vamos imaginar que imaginar é preciso e que a gente não pode simplesmente abandonar a ideia de emancipação universal em prol de uma emancipação de grupos, que isso não, a conta não fecha, né? Não é como se cada grupo pautasse a sua pauta, no fundo aquilo fosse da emancipação final da sociedade, isso não existe. Somos seres sociais, somos sociedade, e é preciso que todos nós nos coloquemos nessa proposta de emancipação total da sociedade. Todos os trabalhadores, trabalhador tem raça, trabalhador tem gênero, e daí a gente vai tentando articular essa libertação social e que esses textos de identidade e os movimentos sociais têm muito a contribuir sobre isso. Então, o legado de todos os movimentos sociais, movimentos negros, estão aí para ser apreciados e discutidos. E essa questão é de suma importância, sobretudo no Brasil, último país da América a abolir a escravidão, e que até hoje não conseguiu lidar com esse fato, ainda acha que existe escravidão, e que sem pensar isso a gente não pensa nada. Se a gente não compreender que o racismo é essa marca, infelizmente, né, um pesadelo fundante. Fala-se muito do mito fundante dos países, né, da identidade. O Brasil tem um pesadelo fundante, que é o racismo. Se a gente não compreender isso e lidar com isso de forma séria, é porque a gente não entendeu foi nada. Valeu, fala aí, Alan.
É isso, né? Agradecer a todo mundo que teve a paciência de chegar até esse momento aqui, final do episódio. Eu acho que a gente trabalhou várias ideias aqui, mas essas ideias, obviamente, elas não foram aprofundadas e desenvolvidas da maneira... de uma maneira, assim, profunda, efetivamente, né? Então, acho que fica o convite...
Científica,
isso, beleza. Eu acho que fica, então, o convite para que as pessoas leiam... leiam os livros, leiam as referências, leiam as ideias, os conceitos que a gente colocou aqui. A gente vai linkar os livros, alguns artigos também que sustentaram as nossas posições. Eu acho que o convite que fica é esse mesmo, né? Assim, toda a identidade ela é uma particularidade, se a gente pensar na existência de uma categoria de totalidade, mas a gente precisa entender que essas identidades elas são compostas de pessoas que pensam também sobre essas identidades, né? Então é importante aqui, fica o convite, todo mundo, leia autores e autoras negras, leiam mulheres negras, leiam pessoas LGBT, façam uma revisão aí nas suas bibliografias, nos seus textos, nas suas pesquisas, quantos autores negros e negras estão aí nos seus trabalhos, né? Porque essas pessoas, elas falam bastante sobre si, elas também produzem interpretações boas sobre o mundo, boas e alternativas a essa lambeção de ferida que virou a filosofia ocidental contemporânea, né? Faz interpretações boas, faz interpretações interessantes, alternativas, que acho que podem contribuir bastante para a luta social e para um projeto de emancipação coletiva, quem sabe, né? É isso, gente. Agradecer, um abraço, um beijo. Não sem antes, né, gente? Sigam a Coruja Diurna no Twitter, Facebook, Instagram e no YouTube agora. Temos endereço personalizado. Um beijo e até a próxima.
Tá aí, galera. Então, só reforçando, né, os agradecimentos para quem ficou até agora aí no finalzinho desse episódio, acompanhou. E dizer, mais uma vez, agradecer a Alan e a Christian. Dizer que, pô, eu me sinto lisonjeado de ter, primeiro, vocês como amigos e como companheiros aqui, né? E só reforçar aí para que vocês curtam as nossas páginas no Instagram, no Twitter, no Facebook. Acompanhe nossos episódios. Tamo junto, galera. Valeu. Bora, Bahia!